Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Diante da Dor dos Outros, é um ensaio de Susan Sontag, publicado originalmente em 2003. Agora reapresentado em nova edição brasileira, retomando e revendo questões formuladas décadas antes em ensaios sobre a fotografia, a autora investiga o que ocorre quando pessoas observam, principalmente por fotografias. A violência sofrida por quem está distante. O livro não oferece uma teoria simples sobre imagens de guerra, nem presume que elas produzam automaticamente compaixão ou indiferença. Em vez disso, examina a relação instável entre ver, saber, sentir e agir. Para isso, percorre uma história visual que inclui gravuras de Goya, registros de guerras dos séculos 19 e 20, imagens dos campos de extermínio nazistas e fotografias de conflitos mais recentes. Sontag aborda tanto a força documental da fotografia quanto seus enquadramentos, usos políticos e limites éticos. Trata-se de crítica cultural e reflexão moral sobre a guerra, a mídia e a posição do espectador que recebe a dor alheia como imagem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fotografia de guerra não é uma janela neutra para os fatos. Sontag parte de um ponto decisivo: imagens de sofrimento parecem apresentar uma evidência imediata, mas nunca chegam ao público sem escolhas. Alguém seleciona o que fotografar, em que instante, de qual distância e sob qual legenda a fotografia será publicada. Além disso, veículos de imprensa, governos, grupos políticos e espectadores inserem cada imagem em narrativas concorrentes. A fotografia pode registrar uma destruição real e ainda assim ser mobilizada para justificar respostas opostas ao mesmo conflito. Por isso, o livro recusa a noção de que uma imagem dolorosa fala por si, dispensando contexto histórico e interpretação. Sua potência não é anulada por essa mediação. Ao contrário, compreender as mediações permite avaliar melhor o que ela mostra e o que deixa fora do quadro. A autora também diferencia a experiência de estar sob ataque da experiência de receber notícias sobre o ataque. O espectador distante pode ser afetado, mas não ocupa a mesma posição de quem vive a ameaça. Essa diferença impede identificações fáceis e exige cautela diante da ideia de que ver uma fotografia equivale a conhecer integralmente a guerra. A imagem oferece um encontro com uma realidade, não uma posse total de seu significado. Em segundo lugar, a longa iconografia do sofrimento conecta Goya à fotografia moderna. O ensaio situa as fotografias de guerra em uma tradição mais antiga de representação da crueldade. As gravuras de As Desgraças da Guerra, de Francisco de Goya, funcionam como referência central porque mostram corpos feridos, execuções e devastação sem converter a violência em celebração heróica. Ao aproximar esse trabalho de registros da Guerra Civil Americana, das Guerras Mundiais, da Guerra Civil Espanhola e de outras catástrofes, Sontag evita tratar a fotografia como uma invenção isolada de nossa era. Há continuidades no desejo de testemunhar horrores, denunciar a barbárie e fazer o público confrontar aquilo que preferiria ignorar, mas há também diferenças materiais e políticas. A reprodução técnica e a circulação jornalística tornam a fotografia mais rápida, ampla e ligada à atualidade. Essa perspectiva histórica corrige dois equívocos recorrentes. O primeiro é imaginar que gerações anteriores não conheciam imagens brutais. O segundo é supor que toda imagem contemporânea produz uma reação inédita. Para Sontag, cada obra ou foto deve ser examinada conforme sua forma, seu contexto e seu destino público. A questão não é apenas se a violência é visível, mas que tipo de atenção a representação constrói e quais interpretações ela torna mais prováveis. Em terceiro lugar, compaixão, choque e apatia não seguem uma regra automática. Uma das perguntas mais persistentes do livro é se a repetição de imagens de atrocidades insensibiliza o público. Sontag trata a hipótese da saturação com mais cuidado do que explicações que opõe. De modo mecânico, comoção e indiferença. Fotografias terríveis podem chocar, despertar piedade, causar repulsa, consolidar convicções políticas ou desaparecer rapidamente da memória. Nenhum desses efeitos é inevitável, pois a resposta depende de proximidade histórica, identificação, informação disponível e das condições em que se vê a imagem. A autora também questiona a expectativa de que sentimentos intensos conduzam necessariamente à ação. A compaixão pode ser genuína, mas é insuficiente quando não se conecta à compreensão das causas e responsabilidades de uma guerra. Ao mesmo tempo, descartar toda emoção como sentimentalismo protege o espectador de reconhecer seu próprio vínculo com um mundo desigual. O problema ético não é sentir diante da dor remota, e sim transformar essa experiência em consumo passageiro ou em prova de superioridade moral. Assim, o ensaio desloca o debate da quantidade de imagens para a qualidade da atenção. Ver repetidamente não equivale a aprender, mas deixar de ver tampouco cria uma relação mais responsável com as vítimas. Em quarto lugar, a distância entre espectador e vítima envolve privilégio e responsabilidade. Diante da dor dos outros, examina a assimetria entre quem aparece ferido numa imagem e quem a contempla em segurança. Sontag não afirma que apenas as vítimas diretas possam reagir legitimamente ao sofrimento alheio. Essa conclusão tornaria impossível a solidariedade entre pessoas separadas por fronteiras, classe social e experiência. Porém, ela alerta contra a facilidade com que o público protegido transforma a dor de outros povos em espetáculo, abstração moral ou material para debates ideológicos. A distância geográfica não é neutra, muitas imagens de guerra circulam com maior intensidade em sociedades que dispõem de segurança, infraestrutura midiática e poder de definir quais mortes recebem atenção. Desse modo, a reflexão sobre fotografia se amplia para uma crítica da distribuição desigual de visibilidade e vulnerabilidade. A autora combate o cinismo que considera inútil ou impuro comover-se à distância, mas também não idealiza o espectador. Reconhecer que não se partilha a experiência da vítima é uma condição para olhar com maior honestidade. A responsabilidade começa quando a imagem não serve para confirmar preconceitos sobre povos violentos, bárbaros ou permanentemente destinados à tragédia. Ela exige perguntar quais estruturas produziram a cena, quem a interpreta e que obrigações políticas permanecem depois do impacto inicial. Por último, memória coletiva depende de imagens, mas não pode ser reduzida a elas, para Sontag. Fotografias de guerra participam da memória pública, porque oferecem formas concretas de lembrar eventos, que muitos não testemunharam. Algumas imagens se tornam emblemas de uma época, condensando perdas, destruição ou trauma coletivo. Ainda assim, o livro ressalta que lembrar não é simplesmente armazenar cenas visuais. Uma fotografia fixa um fragmento, enquanto a memória histórica exige linguagem, investigação, disputa de interpretações e conhecimento das circunstâncias. Sem esse trabalho, imagens memoráveis podem cristalizar uma guerra em símbolos simplificados e apagar processos, agentes e vítimas que não foram fotografados. A autora é especialmente atenta à diferença entre memória pessoal e memória coletiva. A primeira está ligada a vivências, enquanto a segunda é construída por instituições, rituais, meios de comunicação e repertórios culturais. Fotografias têm papel relevante nessa construção, mas não determinam sozinhas o que uma sociedade escolhe recordar. Essa análise ajuda a entender por que imagens de conflitos podem ser usadas tanto para preservar evidências de crimes quanto para alimentar nacionalismos e hostilidades. O valor de uma fotografia não reside apenas em sua capacidade de permanecer na mente. Ele depende da conversa pública que ela sustenta, das perguntas que provoca e da resistência a transformar o sofrimento documentado em ícone descontextualizado. Em conclusão, este é um livro especialmente indicado para leitores de fotografia, jornalismo, história, artes visuais, filosofia moral e estudos sobre guerra. Mas sua relevância ultrapassa essas áreas, em um ambiente no qual imagens de violência circulam continuamente em noticiários, redes sociais e campanhas políticas. Sontag oferece critérios intelectuais para evitar duas reações igualmente pobres à comoção sem compreensão e à indiferença disfarçada de lucidez. A leitura ajuda a perguntar quem produziu uma imagem, que narrativa orienta sua recepção, qual realidade ela testemunha e quais aspectos inevitavelmente não mostra. Também esclarece que o desconforto diante da dor de desconhecidos não deve ser descartado, embora não baste como resposta ética ou política. O diferencial do ensaio, em comparação com obras mais celebratórias da fotografia do documental ou com críticas que a tratam apenas como manipulação, está em sua recusa de fórmulas Sontag preserva a gravidade das imagens sem lhes atribuir poder redentor automático. Ao combinar história da arte, análise da cultura visual, reflexão sobre memória e crítica da guerra, ela mostra que olhar é uma prática carregada de responsabilidade, mas limitada pela distância entre observador e vítima. A nova edição mantém atual um texto escrito antes da cultura das plataformas digitais, justamente porque seus problemas centrais envolvem circulação, interpretação e uso político das imagens. É uma leitura breve, densa e útil para formar atenção crítica diante da representação pública do sofrimento. Se você quiser apoiar Susan Sontag, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais próximo!